Economia em Foco de hoje toca no tema que preocupa os brasileiros, inflação, mas de uma maneira mais pontual. A alta de preços de alguns produtos, vamos pegar veículos, quem aí está interessado em comprar um veículo seminovo, um veículo usado, se assusta com o preço dos automóveis. Lembra até a época da hiperinflação, se comprava carros para fazer investimento. Tem muita gente que está ganhando dinheiro comprando e vendendo veículos. Mas as montadoras estão com dificuldades de atender a demanda, inclusive falta de insumo. Meu caro Toninho, é com você e a questão fundamental é, isso vai parar um dia? É uma questão sazonal ou estamos vivendo de novo aquela ideia de que comprar um automóvel hoje, vender daqui a algum tempo é ganhar dinheiro?
Olá Gilson, olá ouvinte, sim. É uma situação até engraçada na expectativa que a gente pudesse concluir essa simetria nessa cadeia produtiva ainda esse ano, mas pelo que parece a demanda por veículos foi tão grande, né? O retorno da atividade econômica, né? As pessoas voltaram para o escritório, muitas delas também visualizam aí ter um carro novo ou até inclusive, né? Poder viajar ao longo desse ano em regiões mais próximas, isso também afetou a demanda. Então, devido a esse fator, né? As montadoras elas tiveram uma série de pedidos, né? Até agendados, mas o que a gente vê no Brasil e no mundo é que a falta vai continuar. Tanto que semicondutores e condutores e também outras peças estão em falta no mercado, justamente porque esse fator que está, esse momento, né, essa situação que está ocorrendo hoje no Brasil também está presente em outros países. O que de fato ocorreu foi uma simetria nas cadeias produtivas, isso vai ocorrer também em outras atividades, né? Nós tivemos aí a parada de segmentos industriais importantes, em detrimento a outros que continuaram, né? E os estoques acabaram se exaurindo, e hoje a gente passa por essa situação dessa simetria. Então, acredito que o aquecimento de preço pode continuar ainda esse ano.
Agora, esse ano significa que o ano que vem a gente pode ter, novamente, um mercado mais equilibrado, com oferta e procura, a gente pode começar a ter essa cadeia produzindo insumos, abastecendo na proporção da demanda, porque a demanda estava reprimida, a gente sabe que em alguns setores estava mesmo. Muita gente adiou compras, muitas pessoas, inclusive, por preocupação com a perda da renda, deixaram de gastar. Agora as pessoas estão voltando, estão mais confiantes, só que não encontram aquilo que querem.
Sim, exato, Gilson. Esse foi um ponto importante que você colocou, né? O que de fato está acontecendo, essas assimetrias, né? Essas elevações de preço, que muitas vezes são causadas por fatores pontuais, ano que vem elas tendem a se equacionar. O aumento do preço do veículo, ele vai chegar num momento que não vai ter mais condição, né, de você comprar. A renda do brasileiro não aumentou, pelo contrário, o desemprego em alguns setores chegou a reduzir até 10% a receita real dos trabalhadores, né? O Brasil não teve um crescimento expressivo ainda esse ano, né? Pode ser que feche aí com um crescimento, mas ano que vem a expectativa é em torno de 1,5%. Então, de fato, a gente não teve naturalmente um aumento de demanda e que justificasse talvez esse aumento de preço. E sim, o mundo, durante a pandemia, colocou 15 trilhões de dólares em programas de benefício e também de auxílio, tanto às famílias quanto aos produtores. Né? Então, de fato, tudo isso foi artificialmente trabalhado na economia. Né? E ano que vem a gente vai poder ter, talvez, a equalização desses fatores. Né? O preço dos veículos, também alguns segmentos que tiveram uma grande elevação de preço, no caso dos commodities, né? O preço internacional já vem caindo. Então, é difícil manter, Gilson, em alguns segmentos, o preço tão elevado, né? As famílias estão começando a se questionar, talvez encaixa no orçamento, o financiamento está ficando um pouco mais caro, né? Então eu acredito que 2022 vai ser um ano para a gente passar a régua e resolver essas assimetrias.
Até onde a instabilidade política pode também agravar essa situação? Nós temos inclusive o ministro da Economia, Paulo Guedes, dizendo que o Brasil está crescendo, está bem e tal, mas a gente sabe que existe um crescimento que não está sendo muito como se esperava. A gente pode ter um resultado melhor se as coisas se equilibrarem, se estabilizarem? Ou seja, o ambiente interno inseguro causa também um certo desacordo entre demanda e oferta?
O brasileiro, Gilson, ele já está acostumado com um ciclo político orçamentário. A cada 2 anos, você tem uma elevação no gasto público e a criação de programas populistas, até com viés aí, eleitoral. Mas o que cria essa simetria talvez são esses embates, essas polarizações, né, a polarização que tem se tornado cada vez mais frequente. O Brasil está numa situação de incerteza, elevado risco, né? Vários investimentos que vieram aqui, né, de curto prazo, estão sendo direcionados para outros países, dado que ano que vem é um ano político, um ano muito arriscado. Então a gente vai ver aí, talvez o dólar não caindo tanto como a gente esperava, né? Então esse é um cenário de que talvez, né, o resultado dessa polarização vai afetar os nossos negócios. A nossa torcida sempre é que a polarização se reduza, né, e a gente tem aí um programa fiscal, tanto a nível federal, estadual e municipal, que seja, né, de utilizar os recursos de forma eficiente, mas a gente sabe que em anos políticos isso muitas vezes não ocorre, né? Então pode ser que essa situação política crie uma pitada nessa incerteza econômica e os efeitos podem ser severos dependendo do nível, né, da polarização.
Meu caro Tony, muito obrigado por essa conversa e até o nosso próximo encontro.
Obrigado, Gilson. Obrigado, ouvinte. Forte abraço a todos.
E você pode entrar em contato com o Toninho no Instagram, JRToninho. Você pode também mandar um e-mail para ele, economiaemfoco@cbnmaringa.com.br.